O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, ITR, é um tributo federal que deve ser declarado e pago anualmente por proprietários de terra em áreas rurais. Lembrando que para esse ano de 2023, o prazo final é dia 29 de setembro. Zaluar Pedro, secretário executivo do Sindicato Rural de Soledade, traz informações precisas para que esses proprietários saibam como agir, como fazer para realizar a declaração do ITR.
Quem está obrigado a declarar? Toda pessoa física ou jurídica detentora de imóvel rural, seja de escritura, de direito, posse, né, áreas registradas em cartório de imóveis, o espólio. Então, assim, todo proprietário de imóvel rural, de qualquer situação, ele está obrigado a fazer a declaração do ITR.
Junto com essa obrigação, evidentemente, para fazer a declaração, ele precisa de documentos. E quais seriam?
Olha, hoje, para fazer o recadastramento do ITR, para aferir o imposto, ele precisa de documentação. O que seria? Seria o cadastro, o CIB, né, na Receita Federal, para a gente poder fazer o cadastro. Como aqui já os associados e não associados do sindicato que a gente faz aí, a gente já tem toda a documentação. Mas, a princípio, precisa a cópia do ano passado, né, ou qualquer outra ali, o cadastramento ambiental rural, para a gente ver também a questão das áreas de mata, ver se precisa fazer o ato declaratório ambiental para o IBAMA, né, mas a princípio seria isso aí. E cadastros novos, né, que seriam a inclusão para a criação de novo CCIR, novo CIB junto à Receita, aí, claro, precisa, no caso, a matrícula do imóvel ou a posse, né, o documento que comprova a posse, para a gente fazer o cadastramento do INCRA e, posteriormente, na Receita Federal, para obter o CIB, que é o cadastro do ITR. Né? Então, tudo tem uma forma para ser fazendo.
De posse dessa documentação, de que forma é feita a declaração, como é calculado o ITR 2023 e onde pode ser feito?
A questão é o seguinte, ó, a declaração ela é feita baseada na exploração do imóvel, como o imóvel é usado. Né? Então a gente tem que ver ali se é pecuária, é campo, se ela é, vamos dizer assim, produtos granjeiros, né? A piscicultura, enfim, tem que fazer a distribuição dentro do cadastro para aferir o imposto. Se tem áreas de mata, preservação permanente, a reserva legal que está registrado no CAR, o proprietário pode colocar, declarar essas áreas aí, que ele vai pegar isenção proporcional dessas áreas aí no cálculo do ITR, também que é importante, né, porque tem muitas áreas aí que tem mais de 20%, 30% de áreas de mata, que ele pode declarar, né, aí com baseado em do documento do CAR, Cadastramento Ambiental Rural, e aí também já é no mesmo momento feito o ato declaratório ambiental para o IBAMA para poder garantir essa isenção. Ajuda também no imposto. Então, né, ele vale essa questão de para cálculo, né, porque hoje ela é, o cálculo, o índice é pela produtividade, ele vai ter o índice, né, que ele começa de 0,03% até 20%, dependendo do aproveitamento deste imóvel, e a questão do valor da terra nua, que esses valores seriam valores de mercado que as prefeituras fornecem para a Receita anualmente uma média de valores, que é lavoura, campo, mato, esse tipo de áreas, né? E são os valores elevados. Por exemplo, a prefeitura aqui de Soledade municipalizou o ITR. Né? Então todo o ITR, 100% do ITR que é pago, que o produtor rural paga, ele fica os 100% aqui na prefeitura de Soledade, né? Então a prefeitura tem esse benefício do ITR, então fornece os valores da terra nua para a Receita Federal, e é uma base que a gente tem para evitar futuras complicações de cálculo do imposto. Né? Então a gente tem essa tabela da prefeitura, que é uma referência, a gente tem uma média de valores, o que é mato, o que é campo, o que é lavoura, e a gente faz o cálculo, né? Esse índice é calculado em cima do valor declarado, o valor da terra nua.
Você fala em terra nua até para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, a lavoura, por exemplo, terra nua, lavoura com aptidão boa, aptidão regular, restrita, tem a questão da pastagem plantada, pastagem natural ou silvicultura, preservação da fauna e da flora, tudo isso observado.
Sim, por exemplo, se ele tem a pecuária, tantos hectares de pecuária, calcula sobre o valor que é atribuído à pecuária, à lavoura, vamos dizer, a área que ele declarou de lavoura, daí ele vai dizer se ela é boa, restrita, né? Tem três classificações aí de lavouras, então pode fazer uma média, né? Porque. Então, isso aí tudo, o produtor tem que nos informar para a gente, né? É claro que a gente já tem uma experiência nesse sentido aí também, né? A gente coloca bem para o produtor como é que é essa questão de valores, para ele evitar problemas futuros, né? De uma fiscalização e ter que pagar essas diferenças que a prefeitura fornece esses valores, né? Que a gente acha, até a gente assim analisa os valores muito altos, né? Para a questão de ITR, né? Porque é um problema que a gente tem enfrentado, essa questão do valor da terra nua, Marcos. Então, é uma preocupação que a gente transmite ao produtor que tenha cuidado na hora de declarar o valor da terra nua. Tá, a terra nua não inclui as benfeitorias. Benfeitorias é outra coisa. Os produtos ali permanentes, melhoramento de campo, pastagem feitas na propriedade, esse é um valor que ele agrega à propriedade, mas não ao valor da terra nua para cálculo do imposto, né? O valor da terra nua é essa tabela que é da prefeitura que a gente tem que ter cuidado na hora de declarar.
Zalo, formas de pagamento do ITR em 2023?
Numa parcela ou até 4 vezes. A primeira vence no dia 29 de setembro e as próximas no último dia útil de cada mês. Nada pode ser parcelado desde que não seja inferior a R$ 100 cada cota. Então, o produtor tem essa possibilidade de parcelar o seu ITR em uma vez mais três, no, seria 4 vezes, 4 pagamentos.
A apresentação da declaração fora do prazo do ITR 2023, quais as consequências?
Quem declarar fora de prazo, ele vai ter uma multa pela entrega em atraso do cadastro de R$ 50, o mínimo, né, R$ 50, ou 1% sobre o imposto aferido. Né? E sobre o imposto, o ITR tem mais multa e juro que ele vai pagar. Né? O que pode também acontecer se ele não pagar, de ficar trancado o CPF, que é o que é mais comum, e pode dar problema na questão de CNPJ, se for pessoa jurídica. Então a gente, né, orienta os produtores que não deixam para a última hora, né, não deixam de fazer a sua declaração e pagar o seu imposto para evitar futuros problemas. Né? Porque provavelmente isso aí é quase certeza que o CPF vai dar problemas.
Há possibilidade de ampliar o prazo do dia 29 de setembro mais para diante para o pagamento do IPR, a declaração do ITR?
Olha, Marcos, assim, desde que a Receita assumiu o ITR, não houve prorrogação, né? Não houve prorrogação de prazo de entrega da declaração e nem pagamento, né? Até o momento, né? Vamos ser bem claro, até o momento agora. Estamos gravando essa entrevista. Não tem nada que trate de possibilidade ou de prorrogação de prazo. O prazo final que nós temos aí, estamos trabalhando, segundo a Receita Federal, é 29 de setembro de 2023, para entrega da declaração e o pagamento da primeira cota ou cota única ou a primeira cota do ITR 2023.
Esta foi a entrevista com Zaluar Pedro, secretário executivo do Sindicato Rural de Soledade, trazendo informações precisas de como declarar o ITR, Imposto Territorial Rural 2023. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.